O grande dilema do concurseiro é saber que ele vai ser aprovado. É essa a ideia, né? Porque se a gente soubesse que eu vou ser aprovado num concurso de maneira inevitável, meu irmão, eu pago o preço, eu tô disposto. O problema é quando eu me esforço para algo em que eu não sei se eu tô fazendo do jeito certo e segundo que eu não sei necessariamente que eu vou colher, né? Porque a gente vai olhar e falar, caramba, mas é incerto que eu vou passar. Então, no fundo, o cara que está indo para concurso, ele passa a vida dele toda combatendo esses dois sentimentos. O primeiro, de saber se ele está no caminho certo, e o segundo, consequentemente, se ele vai ser aprovado, né? Porque, de certo modo, ele vai ser bombardeado porque tá difícil, não dá mais, passou a sua hora, você tem que fazer isso e aquilo, eu não consigo fazer, não tenho essa quantidade de tempo, eu não tenho esses materiais, enfim, que não dá mais. Então, você passa a vida toda com isso. E aí eu até trago dois exemplos para vocês. O primeiro de um grande aluno meu, assim, que eu tenho um carinho enorme, né? Quando ele escutar, ele vai saber que é ele. E que ele já tem um nível muito maior, por exemplo, né, em direito administrativo, né, as matérias de direito econômico, porque ele fez o estudo para as carreiras federais e o cara trabalha nessa área. Enfim, o cara tem uma expertise, digamos assim, nesses assuntos. Aí ele chega, corta para mim e quando eu vou enviar o cronograma para ele, né, porque ele já, enfim, já faz acompanhamento comigo, eu pego e falo, meu irmão, a gente vai estudar defesa da concorrência. Aí ele chega para mim e fala, professor, defesa da concorrência? Você acha que é importante? Aí eu explico, velho, eu mapeei e tal, eu tô achando tendência, isso e aquilo. Aí ele pega e fala, mas professor, esse professor aqui, direito administrativo, recorta o vídeo no YouTube e me manda, né, dizendo, ele acha que não é importante. E aí manda o outro professor. Aí eu explico pro cara de novo, aí ele manda outro professor agora. Faço, meu irmão, com todo respeito a esses professores, que eles estão dizendo que não é importante a defesa da concorrência e tal. Respeito, admiro o trabalho dos caras, beleza, mas assim, eu não acho que é por aí, porque você já tá num nível, você já tem um grau de excelência nessa matéria. Então a gente vai ter que pecar para algo a mais, ir para águas mais profundas. A gente tem que, de fato, fazer algo diferente naquilo que você já é bom. E aí, enfim, o cara reluta, né? Reluta, e aí passou corte para a prova, caiu defesa da concorrência na PGE São Paulo e também caiu na PGE Rio Grande do Norte. Caiu nas duas, velho, nas duas provas. Então, assim, só para você ver, né? Um tema que seria em tese tema federal, não teria nada que cair em prova de carreira estadual. Mas, meu irmão, enfim, não vou justificar aqui para vocês, né? E aí o cara só manda mensagem para mim, né? Falando o seguinte, depois que passou a prova. Professor, valeu por insistir em defesa da concorrência. Uma questão, velho. Uma questão. Nada mais que isso. Mas é o pouco que vai fazendo com que a gente saiba que a gente tá indo ali em direção ao caminho certo. E foi mais ou menos isso que aconteceu com esse cara. E que ele vai para a segunda fase. Ele vai para a segunda fase. Por outro lado, corta agora para outra aluna, né, que comentava comigo sobre a metodologia que ela vinha fazendo. Sobre a forma que ela vem estudando e que ela sente que tem algo errado. Mas não adianta, né? Ela sente que tem algo errado, mas ela vê o anúncio ali de alguém que está criticando, de alguém que está fazendo com que queira convencer ela de como é que se estuda. E aí ela vai lá e clica, e ela vai lá e muda o que ela vem fazendo. E aí ela fica com aquele sentimento, rapaz, eu sei que eu tenho algo errado, mas ela não, agora que eu comprei, agora eu vou até o fim. Aí vai até a prova para quebrar a cara. Ou seja, ela passa 3 meses. Durante a reta final, ela falou, professor, eu tô sentindo que eu tô fazendo algo errado. Eu falei, então mude, porque a vida dá sinais, né? Tudo dá sinais. A todo momento, a gente tem sinais que vão sendo lidos por nós ou pelos outros que tem algo errado, que você tá infeliz fazendo esse tipo de estudo, que você não tá confiante fazendo isso aí, que você tá fazendo isso aí no automático e que você sabe que fazendo as coisas no automático, há grande chance de dar errado. Por quê? Porque as coisas no automático, elas perdem o seu simbolismo. Você já nem está confiante mesmo que você vai passar. Você está fazendo aquilo só porque você já se propôs há muito tempo, mas você já perdeu a esperança, velho. Então, assim, aí a aluna, ela vem, fala comigo, eu digo a mesma coisa, faço, meu irmão, então abandone agora, volte para o que era antes, que você vinha sentindo progressão, que você, ainda de sua maneira lenta, mas era sua maneira e você sentia evolução. E aí você consegue calar, de certo modo, essa resposta de você dizer, quando é que eu vou passar? Eu não sei, mas assim, eu tô sentindo que eu tô avançando, o meu jeito tá certo. Embora eu julgue o meu jeito lento, embora eu julgue que tem métodos mais eficazes, mas o meu método, ele vai me levar a alguma coisa porque eu tô sentindo progressão. O meu incômodo só é da lentidão. Mas da lentidão, cara, desculpa, da lentidão todo mundo vai ter, a grande maioria vai ter. Aí corta de novo, né? Aí passa a prova do Rio Grande do Norte E aí ela fala: professor, deu errado mesmo, tô arrasada, não sei nem como recomeçar. Aí, ou seja, veja o alto preço que a gente tem, que a gente paga, justamente porque a gente não quer ler os sinais que a gente dá. Os sinais que eu e você nós vamos dando, que a gente vai pifar, que a gente vai, enfim, chegar ao grande cansaço, né? Aquele cansaço de exaustão, de falar assim: meu irmão, não dá mais. Eu não estou mais aguentando, eu estou assim, a ponto de gritar para o mundo e falar assim: que coisa é essa que eu estou fazendo? Que decisão foi essa que eu tô tendo? E eu não colho nada. E você só começa a ver literalmente assim, né? Que o mundo está girando e você está parada. E é interessante isso, porque essa reflexão, ela geralmente é fruto de sinais que você dá o tempo todo de que você poderia mudar um pouquinho mais. Você poderia te permitir um pouquinho, 30 minutos de descanso todo dia, se permitir mesmo, ao invés de ficar se martirizando, dizendo: ah, não fiz o dia todo, por isso que eu não vou dar meus 30 minutos de descanso. Sabe que os 30 minutos fazem toda a diferença, né? Você sabe que aqueles 15 minutos de leitura do seu devocional ou de leitura da sua reflexão, sabe que 20 minutos da leitura do seu inglês que você gosta faz toda a diferença. Porque quando você faz, ainda que pouco, você sente que você está caminhando também, fazendo coisas que você gosta no dia. E você vai ficar se martirizando porque você não está bem nos estudos e você não vai se permitir fazer isso, que te deixa feliz? Então, para que serve o estudo se não é, de certo modo, para te trazer felicidade pela questão do progresso, do avanço e por saber que você pode mudar a vida de todo mundo que está ao seu redor devido a essa decisão que você está fazendo? E eu acho justamente isso que eu falo, né? Há dois momentos cruciais na vida do cara que está estudando. A primeira é quando ele vai passar. Essa é uma grande decisão e difícil de saber. Mas a segunda, saber que eu estou no caminho certo, essa é fácil. É só a gente ler os sinais que nós mesmos vamos dando.